Uma ótima segunda-feira para você que está ouvindo a Voz da Esperança, 5:03 de Brasília, o nosso encontro de todas as tardes, fica ainda mais interessante com a sua interação, 12981510081. Às 5 da tarde a gente começa sempre lendo a Bíblia, estudando a Palavra de Deus, e depois no segundo bloco a gente tem a sua interação e você já pode ir interagindo com a gente, 12981510081, sou seu amigo Ale Souza e a gente vai juntos até às 9 da noite. A Rose está quase finalizando o horário dela, mas ela sempre mantém-se aqui no programa até às 6 da tarde. Então, fica ligado com a gente. A Rose já está preparada ali para responder a sua mensagem, não é, Rose?
Ah, sim. Sempre com muita alegria, com muita disposição, Alê, porque é muito gostoso conversar com os nossos ouvintes. Esse momento é um momento que a gente consegue parar um pouquinho, né? Dar aquela atenção mais especial. Durante o Revista, geralmente, é tão corrido, nem sempre a gente consegue. Mas no programa Hora de Orar, eu estou aqui só para conversar com você, só para te mandar um abraço, só para ouvir você. Então, fica à vontade, vem chegando, vamos juntos na sintonia aqui do louvor, da adoração, do estudo da Palavra de Deus. Seja bem-vindo. Eu tô aqui através do 12981510081. Alê, hoje nós temos pedidos de oração pelo WhatsApp.
Ok, pelo WhatsApp teremos. A professora Ailton Santana não estará com a gente aqui, mas deixou um estudo para a gente meditar e falar com Deus. Claro que antes de todo estudo a gente pede a direção dele e eu te convido, você pode vir junto comigo, é hora de orar.
Hora de orar.
Querido eterno Deus, queremos agradecer por mais um dia que estamos finalizando aqui nessa segunda-feira. O pôr do sol está chegando e a gente ainda quer pedir a direção da tua voz nas nossas decisões, nos nossos caminhos, nos nossos desejos. Esteja conosco durante esse estudo, que a gente aprenda do melhor que vem da tua palavra, que vem desse manual que foi feito com todo carinho para a gente. Perdoa as nossas falhas, é isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.
A voz da esperança.
Existe um verso na Bíblia, em 1 Pedro capítulo 4, verso 17, que diz assim: porque importa que o juízo comece pela casa de Deus. E se primeiro começa pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que não creem em Deus? Então, esse verso de Pedro deixa muito claro de que o Senhor efetuaria também juízo e justiça às nações vizinhas ao povo de Israel. E é o que nós vamos ver aqui no capítulo 25 e nos capítulos que virão depois, 27, 26, 27 e 28, que nós teremos aí as profecias contra as nações vizinhas, 29 também, porque o Senhor certamente ele é um Deus que não faz acepção de pessoas. Todos nós, diz ali o Paulo, falando aos Coríntios, ele diz que todos nós deveremos comparecer diante do trono de Deus para prestarmos contas daquilo que nós fizemos através do nosso corpo. Capítulo 5, verso 10 de Coríntios, é o segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero ler, que diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal divino, para que cada um receba de acordo com aquilo que praticou por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, nós teremos que prestar contas a Deus. Essa é uma realidade com a qual nós haveremos de nos deparar. Então, por essa razão, ao lermos hoje o capítulo 25, nós vamos perceber que certamente o Senhor irá mostrar e revelar a importância de nós entendermos isso. A primeira profecia foi contra Amon. lembrando que Amon, os amonitas, eram descendentes de Ló. Lembra lá o sobrinho de Ló, sobrinho de Abraão, que foi morar em Sodoma e Gomorra? Ele saiu de Sodoma e Gomorra, onde ele morava, e a palavra de Deus nos diz que houve ali um incesto. As filhas de Ló, quando chegaram numa caverna, disseram: agora só temos aqui nós e nosso pai. E então a mais velha teve a ideia, ali juntamente com a caçula, eram duas jovens, de embebedar o pai e ficarem ali com o pai, ou seja, elas seduziram o próprio pai. Veja que situação, veja a influência que maus costumes fazem ali com aqueles que professam seguir a Deus. É a influência terrível quando nós ficamos ali expostos e não temos uma vida e um relacionamento íntimo com Deus, estamos sujeitos a esses maus exemplos. E foi isso que aconteceu ali. E a filha caçula de Ló, ela ficou grávida do próprio pai. Imagine, a filha teve intimidade, relacionamento com o pai, ficou grávida do pai, e o filho que nasceu chamou Amon. Então ali os amonitas, né? E depois nós vamos ver também os moabitas, amonitas e moabitas, nações que estavam próximas ali do povo de Deus, mas que tiveram essa origem que eu mencionei a vocês. Então diz aqui: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. Diz aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, visto que tu disseste bem feito acerca do meu santuário quando foi profanado, acerca da terra de Israel quando foi assolada, e da casa de Judá quando foi para o exílio, eis que te entregarei ao poder dos filhos do Oriente, e estabelecerão em ti acampamentos, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os frutos da tua terra, beberão o teu leite. Farei de Rabá, uma das maiores cidades do povo amonita, uma estrebaria de camelos, e os filhos de Amon um curral de ovelhas, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor, visto como batestes palmas, ou seja, quando Jerusalém ali e Judá foram invadidas, eles disseram: bem feito, né? Bateram palmas, vocês diziam que eram povo de Deus, vejam que o Deus aí de vocês não está livrando vocês. Eles não conseguiram perceber que aquilo era um ato de justiça. E agora o Senhor vai dizer: da mesma maneira, eu vou fazer justiça contra vocês. Então, essa profecia, como eles se vangloriaram ali, dizendo bem feito e aplaudindo, o Senhor estenderia também ali a sua justiça e disse: eliminar-te-ei entre os povos, farei perecer entre as terras, acabarei de todo contigo, e vocês perceberão que eu sou o Senhor. Então veja, o Senhor é justo. Mesmo quando um filho dele sofre, muito cuidado quando alguém está passando por uma prova e você julgar aquela pessoa. Lembre-se dos amigos de Jó, que ficaram ali julgando ele, tendo ali um sentimento, dizendo: olha, confessa, vai Jó, você desprezou os órfãos, desprezou as viúvas, conte para nós, essa sua riqueza foi adquirida de uma maneira errada, explorando as pessoas. Outros disseram: ah, você praticou algum pecado contra Deus. Outros disseram: ah, eu creio que você era um depravado, você tinha outras mulheres, quem sabe você iludiu algumas jovens, algumas moças, e enfim, tentando encontrar um motivo para o sofrimento de Jó. E ele disse: não, de maneira nenhuma. Ele, a cada argumento, ele debateu, ele falou: como eu gostaria que Deus fosse o meu fiador o meu juiz contra essas acusações que vocês estão fazendo contra mim. Então, nesta primeira profecia aqui contra Amon, nós vemos que o motivo e a causa de acontecerem essas invasões também contra o povo amonita é porque eles disseram bem feito, ou seja, vocês aí dizem que são povos de Deus e aplaudiram, ou seja, nós não podemos de maneira nenhuma nos vangloriar do sofrimento dos outros, pelo contrário, nós devemos procurar ajudar essas pessoas. Agora vem a profecia contra Moabe. Assim diz o Senhor, visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Deus é igual às outras nações. Eis que eu abrirei o flanco de Moabe, desde as suas cidades fronteiras. Dar-lhe-ei aos povos do Oriente em possessão. Também executarei juízo contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Então agora, um outro argumento que os moabitas também lançaram quando viram ali a situação do povo de Deus foi: vocês não são diferentes de nós, vocês são um povo, o Deus de vocês não está protegendo, né? Vocês são uma nação comum. E Deus disse: não é, eu era um povo escolhido de Deus. Se Deus estava agindo com justiça e com juízo contra ali o povo de Israel, certamente faria justiça contra o povo de Moabe. Conforme nós mencionamos aqui, os moabitas também eram inimigos do povo de Deus e às vezes faziam aliança ali com o povo de Deus, mas sempre tentando enganar. E Deus também faria contra eles justiça. E agora nós vemos um outro povo, os edonitas, a partir do verso 12. Assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom, eliminarei deles, dentre eles, seus homens, seus animais, torná-los-ei como um deserto, exercerei vingança contra eles, por intermédio de também o Senhor faria ali a sua justiça agir contra o povo edomita, que ficavam ali, Edom, também ao lado ali de Israel. Está falando dos vizinhos, das nações vizinhas ali do povo de Deus. Aqui diz que eles se vingaram, né, contra a casa de Judá, de maneira que Deus também iria exercer vingança. Às vezes algumas pessoas praticam maldade contra alguém, contra a nossa pessoa, e eles acham, talvez por a pessoa estar ali passando um problema, tiram vantagem daquela situação, mas há um Deus no céu que vê todas as coisas. E Deus é o nosso vingador. Ele fará justiça contra aqueles que praticam injustiças contra nós. O nosso Deus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele é também o nosso juiz. Ele julga as nossas causas diante das outras pessoas. Então, eu tenho visto aqui algumas pessoas que pedem orações, falando de problemas na justiça, problemas de herança entre familiares ali. Deus é justo, Ele está anotando e Ele irá praticar no momento certo justiça e fará juízo. No capítulo 25, agora nós vamos para os versos 15 a 17, que vai falar exatamente contra o povo filisteu. Lembra de Davi lutando contra Golias? Ali o Saul também combateram ali os filisteus. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus. E agora o Senhor também vai fazer justiça contra essa nação. Assim diz o Senhor no verso 15: visto que os filisteus se houveram vingativamente e com desprezo de alma executaram vingança para destruírem através de seus maus feitos inimizade, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estendo a mão contra os filisteus, também irei eliminá-los, farei perecer no mar, tomarei deles e farei contra eles furiosas repreensões, e saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver exercido a minha vingança contra eles. O povo filisteu sempre foi um povo também que durante 40 anos eles perseguiram o povo de Deus, isso no período ali de Sansão, né? Então a gente vê que Deus, às vezes uma pessoa pode talvez praticar algum intento contra você por um longo período, mas Deus está vendo, e a mão de Deus é pesada, por isso confie em Deus. Ele é o nosso vingador. Quando eu digo nosso vingador, não procure você mesmo fazer vingança, fazer justiça com suas próprias mãos. De forma alguma, isso poderá inclusive causar problemas legais contra a sua pessoa. Se você ir às vias de fato, querer bater, querer praticar algum ato contra alguém, né? Alguém ali bateu no seu carro e não quis pagar, e aí você chega e diz: não, agora eu vou pegar e vou pegar aqui uma chave de rodas e vou quebrar o vidro, vou lá na casa da pessoa, ou então a pessoa que fez alguma coisa contra você e fala: não, eu vou lá tirar satisfação e vou praticar lá algum intento contra a vida da pessoa, bater na pessoa. Não haja dessa maneira. A palavra de Deus não nos orienta nesse sentido. De forma alguma, nós usarmos de violência, de usarmos ali alguma pessoa fez algum mal contra um imóvel, ali derrubou um muro e a gente vai lá e vou derrubar o muro dele também. Alguém que de repente praticou alguma maldade contra você e você vai praticar a maldade também contra aquela pessoa. O texto aqui é muito claro: nós temos em Deus aquele que faz justiça e aquele que vai dar um pagamento correto às pessoas que praticaram maldade contra nós. Eu creio que esta mensagem é uma mensagem muito oportuna, principalmente para os dias em que nós estamos vivendo. A gente às vezes observa pessoas no ambiente de trabalho que agem de má fé e procuram colocar ali pedras no caminho, no sentido de criar obstáculos, temendo, quem sabe, que você alcance um cargo, uma função, e aí você resolve: ah, então vou criar um problema aqui com ele também. Não haja assim. Confie em Deus, coloque a sua vida nas mãos de Deus, deixa com Deus que ele vai resolver no tempo certo. O tempo de Deus é o tempo certo, não é no nosso tempo, não é da nossa maneira. Confie em Deus. Eu gostaria de reprisar aqui, então, a profecia contra Amon nos leva a nós entendermos que a gente não pode desejar o mal para ninguém e dizer bem feito e aplaudir quando alguém está sofrendo porque ele não é simpatizante a nós, ou a gente não vai com a cara dele e a gente diz: ah, está sofrendo ali, está pagando pelo que fez. Não age assim, né? Não devemos agir assim. O segundo momento aqui, com relação aos moabitas, nós vimos que o Senhor também disse como eles, Moab, também tiveram ali uma postura diferente, né? O Senhor iria também praticar a justiça nesse caso. Executarei juízos contra Moab, e os moabitas vão saber que eu sou o Senhor. Também foi uma nação que perseguiu muito o povo de Deus. E depois os edomitas, quando disseram: ah, não é uma nação diferente, a casa de Israel é como todas as outras nações. Então o Senhor escolheu ao povo de Israel, assim como escolheu a nós também. Então deixa, confia em Deus, ao seu tempo ele também fará justiça. A mesma coisa com os edomitas, que procuraram se vingar do povo de Deus, explorando uma situação em que eles estavam ali sofrendo, mas o Senhor também disse que faria justiça. E por último, os filisteus. Nós vimos aqui que o Senhor também haveria de fazer justiça. O fato é que nós temos em Jesus o nosso advogado, o nosso juiz, e ele fará justiça no seu momento. Que Deus abençoe a sua vida e a minha, para que nós possamos entender, através desse estudo do capítulo 25, que nós temos no Senhor nosso Deus o nosso vingador. Ele usará a sua mão, e diz a palavra de Deus: terrível é cairmos nas mãos de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, para que a sua vida continue sendo uma bênção na vida de outras pessoas. Lembrando sempre que todos nós haveremos de comparecer diante de Deus, para que nós possamos prestar contas àquilo que nós fizemos. Quer que sejam boas, quer sejam más, haveremos de prestar contas diante de Deus. Não se esqueça disso. Que o Senhor te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.
Novo Tempo.